Seus Direitos, com Emerson Costa.
7:41, chegou a hora do quadro Seus Direitos e o advogado Emerson Costa já está aqui no estúdio da CBN para tirar dúvidas dos ouvintes sobre direitos de família. Se você tem alguma dúvida sobre direitos de família, tem como mandar sua pergunta aqui no 992-29-5123, que é aquele momento da consulta grátis e você vai poder tirar suas dúvidas aqui ao vivo com o Emerson Costa. Bom dia, Emerson, tudo bem? Ótima sexta-feira.
Bom dia, Rita. Um bom dia apaixonado, especialmente pra Rita, né, Vitória? Bom dia a todos que estão acompanhando a gente na Rádio CBN. E vamos nas nossas perguntinhas de família hoje, né, Ritinha?
Vamos sim. É. Olha, a gente começa com essa pergunta da Mari. Ela diz, bom dia, meu pai faleceu há quase 5 anos e até hoje não foi dividido a herança, sendo que ele tem alguns bens. Ele era casado com outra mulher, sem ser minha mãe. O que eu faço como filha para resolver isso?
Mari, se o seu pai morreu, o que você tem que correr para fazer é abrir o inventário. Lembrando, não é a sua madrasta a única legítima a abrir. Como você é filha, você está perdendo tempo. Eu sempre digo, camarão que dorme, a onda leva. Então, você vai procurar um advogado ou defensor público, abre esse inventário. Inclusive, a sua madrasta tem que prestar contas de todo esse período, Rita. E lembrando, se ela não quiser abrir esse inventário, ela vai ter que pagar, inclusive, um aluguel. Teve um caso agora que os irmãos estavam 3 anos e meio e o inventário estava todo parado. Eu falei, não, pera lá, tem como resolver. E aí, para você dar uma maior celeridade e auxiliar, o inventário acaba demorando mais, porque infelizmente as partes não correm atrás do seu direito.
É verdade.
Então, corre, mulher, que tem jeito para resolver sua vida.
Não dá para deixar esperar muito tempo, não é? São 5 anos, já é um tempo considerável.
Lembrando, Vitória, você tem um prazo de até 60 dias para abrir o inventário. Se não, parte do inventário você já vai ter que pagar juros, multa. E a gente sabe que tem que pagar aquele impostinho para o Estado.
Agora, a gente tem dúvida de um ouvinte por aqui, Emerson, que fala, moro com meu esposo há 5 anos. Quando me juntei com ele, eu já tinha minha casa do antigo casamento. E eu quero saber, se eu me separar hoje, ele tem direito à minha casa?
Não,
aí, Emerson?
Pode ficar tranquila. Se for um Ricardão, ele não vai ter nada naquilo que é seu. Aquilo que você adquiriu antes é seu. Agora, é óbvio, se você adquiriu algum outro patrimônio depois dessa união, você vai ter que dividir com ele. Mas pode ficar tranquila. Aqui na sua casa ele não vai meter o dedo.
Olha só, pergunta, dúvida tirada aqui e a gente vai agora com a pergunta da Júlia. Bom dia, o pai do meu filho só paga R$200 a mais de 4 anos, ele tem, acho que deve ser da pensão alimentícia.
Uhum.
Ela mandou a pergunta aqui, o pai do meu filho só paga R$200 de pensão a mais de 4 anos, ele tem direito de aumentar sim ou não? Porque ele disse que se eu fosse procurar a justiça, era capaz até de diminuir esse valor, gente, R$200, gente.
R$200 colocando por 30 dias não dá pra pagar nenhum almoço, Rita.
Não,
então,
dá.
Não dá. Então, o que que ela tem que fazer? Não ceder à pressão. O homem, não digo todos, aquele homem sem vergonha, safado, porque isso é um safado que coloca R$200 de pensão e ainda tá colocando isso em cima da dona Rita aí. Por que, Rita? Ela tem que ir para a justiça, mas eu sempre digo para as mães, ó, você, antes de entrar com o processo, você vai dar uma de CSI.
É
vai
verdade,
ser uma investigadora.
Boa.
Você vai printar, você vai colocar todo esse sprint de conversa, você vai gravar esse momento em que ele faz essas acusações, em que ele tá te intimidando, e quando for para frente do juiz, você vai com tudo para cima dele, né? Os juízes que a gente tem aqui são muito ponderados, e quando ele vê essa situação, eu já vi mesmo uma juíza da terceira vara de família dizendo o seguinte, olha, dê seu jeito, porque do mesmo jeito que a mãe tem que dar o jeito dela, você pai também tem que ajudar e você tem que se virar. Então, assim, os juízes de família aqui no Acre, eles colocam os cabras para pagar a pensão mesmo. Mas a mãe também tem que fazer a parte dela. Boa.
Sim.
Parte, às vezes, no momento do arbitramento da pensão, a mãe, ela não junta uma planilha de alimentos, ela não coloca os gastos. Por mais que o juiz, ele sabe que a criança tem gastos, mas a mãe também, ela tem que apresentar. E muitas mães chegam assim para mim, ah, mas o juiz arbitrou uma pensão baixa e sabe que ele ganha mais. Mas você fez o seu dever de casa, mãe? Você apresentou que seu filho lá tem um TDAH, tem um autismo, apresentou um laudo, fez uma tabela, organizou toda a documentação para que o juiz pudesse dar uma decisão favorável a você? Então não é só colocar a culpa na justiça. E aí tem o outro lado das condições do pai mesmo. Então é óbvio que a justiça vai em cima do pai para que ele pague de uma maneira razoável, mas também a mãe ela tem que fazer a parte dela. E na revisão de pensão é assim, Rita: apresentar uma planilha detalhada, o que aumentou dos gastos da criança, e aí com certeza vai ser atualizado. E lembrando você que a mãe está acompanhando a gente, a pensão ela aumenta todo ano, a não ser os casos em que o pai já é funcionário público, e o aumento, Vitória, vai acompanhar a remuneração do pai. E aí incide 13º, incide férias.
Já é algo monitorado, né, Emerson?
É algo monitorado, inclusive com desconto diretamente em folha.
E é essa vantagem, né, de fazer a judicialização, porque você evita dor de cabeça. Já pensou você ter que estar cobrando do pai da criança todo mês a pensão alimentícia?
Tem uma situação agora recente, que é a cobrança diretamente na contra-cheque. A minha cliente, ela tinha, não posso falar o nome do pai, que é bem conhecido na cidade, que aqui é a fofoca interna do direito de família.
Eu quero saber,
né, do alto assim. E aí todo mês ela tinha que ficar: ai, gastei tanto com meu filho. Aí ele: não, vamos dividir, fazer uma tabela. E aí ela tinha que ficar esperando todo mês, sabe, aquela humilhação de ter que ficar pedindo, perguntando. Ela veio comigo, eu falei: ó, eu vou pro pau, se tu decidir. Eu, quando a gente entrou, ele veio querendo fazer acordo. O juiz pegou e já determinou 30% dos rendimentos dele, ou seja, que daria quase mais de 7 mil reais. Aí ele pulou, porque ele tava literalmente pingando 1.500, 2 mil reais, e o próprio juiz determinou 7 mil, porque o cargo dele é um cargo muito alto. Então sempre a gente tem que analisar: poxa, se você é pai, sabe que seu filho gasta, você ainda vai ter que ficar fazendo ali aquele corpo mole, vou pagar, não vou pagar, sabe que a criança tem uma necessidade? E aí a justiça vai definir. E aí já fica também o spoiler para as mães, né? O Rita, a Vitória, tá namorando, tá pensando em ter filho, não sabe quem tá se envolvendo? Cuidado com quem você vai se envolver, porque pode surgir uma gravidez e depois não tem como colocar a culpa só na justiça, né?
Porque você tem que saber o caráter do homem, tem que conhecer, né? Se já é difícil de lidar com dinheiro quando tá namorando, imagina quando é pai.
E aí eu falo, né? A pessoa fala assim: ah, vai ficar com pobre. Eu falei: olha, não é nem pobre, porque tem pessoas que são mais humildes, mas é trabalhadora e faz questão de ajudar a filha. Mas tem gente que é mau caráter e sem vergonha mesmo, que não quer ajudar, que você tá se envolvendo, que você já vê os indícios que o cabra não tem dinheiro, não tem caráter, não trabalha, maltrata os pais. Eu falei assim: tu tava esperando o quê? Teve uma amiga minha que falou assim: menina, tu tava esperando o que desse cabra? Tudo que não presta.
Esse alecrim
dourado, esse presente de Deus que veio pra ti aí. Aí tu ainda fica sonhando com ele. Menino, não vai mudar não. Então, e aí você ainda pega um bucho, literalmente, e depois querer colocar a culpa na justiça? Não. Então, óbvio que o pai tem responsabilidade, a mãe também tem, mas aí desde o início, quando tá se envolvendo com alguém, já tem que alertar o sinalzinho vermelho para saber o que está acontecendo, né, Vitória?
É isso mesmo, Emerson, tem que ficar bastante ligado mesmo, porque o bem maior é o da criança, a gente sempre fala isso por aqui. Emerson, a gente tem uma dúvida até um pouco semelhante, a gente recebeu de um ouvinte, olha só: oi, bom dia, eu já estou com 5 meses de gravidez e o pai do bebê quer pagar só R$300 para comprar um enxoval, mas eu não tenho renda nenhuma porque eu sou menor de idade e ele tem 2 empregos e é casado. Eu gostaria de saber como é feito o cálculo da pensão, já que ele tem condições.
Meu amor, ó, nesse caso, lembrando que além de ser um crime já o que ele cometeu, porque você é menor, você pode entrar com os alimentos gravídicos e provavelmente já vai ser arbitrado em cima do contra-cheque dele. Então, hoje, aqui no Acre, geralmente o juiz estabelece 20 a 30%. Lembrando que o juiz pode determinar até 50%. Inclusive, foi o que aconteceu nessa situação, porque ele já pagava 20% de pensão, mas o juiz determinou 30%. Ele falou assim: ah, mas está indo 50% do meu salário. Sabe o que o juiz falou? Pariu Matheus Kimbale, meu amigo. Você teve 2 filhos, 3 filhos, agora você vai pagar 50% dos seus rendimentos. E se vire, porque as crianças têm necessidade. Você, como pai, tem que prover. Então, Vitória, assim como nesse caso, ela tem que arbitrar os alimentos gravídicos e vai incidir em cima do salário dele. Então, vamos lá, se ele ganha lá um salário de R$2.000, 20%, ou seja, vai dar R$400 de um, R$400 de outro. Olha, de 300 já vai para R$800. Então, essa nossa ouvinte, ela tem que procurar um advogado da sua confiança, entrar logo com esses alimentos gravídicos, vai ser descontado no contra-cheque dele, informar a conta dela e evitar toda a dor de cabeça.
E lembrando, né, que como a gente já falou nos outros quadros aqui, que filho fora do casamento é filho também.
Filho fora do casamento é filho e não tem essa: ah, não vou pagar, vou pagar menos. Princípio da igualdade entre os filhos: todo mundo é igual, não existe diferença. Acabou esse negócio.
Olha, então vamos à outra pergunta. Não quero me identificar. Eu vivo com uma pessoa há 21 anos. Ele tem bens, mas ele colocou tudo no nome do pai dele. Eu tenho direito de algo?
Mulher, tu tá com 21 anos do cabra. O cabra coloca tudo no nome dele. Tu ainda tá com ele? Mas então, antes de tu separar, tu vai fazer o seguinte. Você vai pegar todas as provas de que ele transferiu pro nome do pai dele. Então você vai lá como uma mulher esperta, vai pegar todos os documentos dos imóveis que estavam no nome dele, transferiu pro pai dele, vai pegar a conversa, vai lá quando tiver nos mil amores, vai conversar com ele, vai dizer, olha, aquele bem que estava no nome do seu pai, como é que tá? Fazer todas essas provas e depois você vai contratar um advogado da sua confiança e vai pedir o divórcio e vai ter todas as provas. Não seja besta, não meta os pés pelas mãos, faça tudo pensado, porque se ele tá fazendo, por que que você não vai fazer? E aí, parte pro show, porque a metade desses bens vai ser seu.
É verdade, até porque 21 anos, não é, Emerson? A gente vê que é uma construção mútua. Quando a gente fala de um relacionamento, um casamento, a gente tem que entender que é uma vida a dois. Então, em 21 anos, eles não construíram nada juntos, então, poxa, até uma falta de respeito também com a esposa, né?
Totalmente, e aí você já vê o caráter da pessoa. Se ela já tá enganando a própria esposa, você espera de quem? Essa pessoa que dorme e acorda todo dia. É um sem vergonha, hein?
A última dúvida por aqui, não é, Rita?
A dúvida é a seguinte. Minha mãe faleceu e o esposo dela ficou com tudo. Somos 8 filhos. Nós temos direito em alguma coisa?
Tem sim, tem sim. Rita, só fala aí novamente pra mim.
Minha mãe faleceu e o esposo dela ficou com tudo. Somos 8 filhos. Nós temos direito
Totalmente.
Em alguma coisa?
Não existe, Rita, esse negócio de inventário de bem que um fica com tudo. Principalmente isso acontece. Então, quem tá na administração do patrimônio, acaba o quê? Relaxando. Então, o que os filhos têm que fazer? Procurar um advogado, abrir esse inventário, listar os bens e partilhar. E quem está na posse desses bens, lembrando, vai pagar aluguel, vai ter que prestar contas. E se, Vitória, de tudo que ele tem, ele gastou, vendeu, deu alguma coisa, ele vai ter que dar conta e ainda pode sair da parte dele da herança.
Olha,
então,
aí,
não é brincadeira.
Emerson, muito obrigada. Dúvidas esclarecidas por aqui. Claro, toda sexta-feira o Emerson está aqui com a gente respondendo dúvidas sobre direito de família. E você também, ouvinte, pode contribuir por aqui e mandar a sua dúvida pelo 992-29-5123 ou manda no nosso Instagram, cbn.riobranco. Emerson, muito obrigada.
Vitória, é um prazer estar aqui com vocês. Sexta-feira que vem tem mais. Quem aproveita, segue a gente lá no Instagram, @emersoncosta.dv, e vai dar tudo certo, viu? Sexta-feira eu tô aqui perturbando vocês.